Queria que você lesse comigo no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos de 1 até o 8, onde a palavra do Senhor nos diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, nós nos rendemos a Ti, Deus Todo-Poderoso, soberano, Deus de decretos, Deus que sustenta todas as coisas, Criador, Redentor, Sustentador, Consumador de todas as coisas. A Ti, Senhor, nós te damos graças, te damos louvores, te agradecemos, rendemos graças a Ti pela Tua palavra, pela obra do Teu Filho em nossas vidas. Rogo a Ti, com meu coração quebrantado, com meu coração dependente, reconhecendo que somente pela Tua graça eu posso ser porta-voz da Tua palavra. Então seja com minha vida, para que aquilo que eu falar nesta noite seja de acordo com tudo que está escrito e não de acordo com aquilo que eu desejo, Senhor. E que Tu venhas também falar aos nossos corações, trabalhar na mente e coração da Tua igreja, que hoje para cultuar a Ti e para ouvir a Tua palavra. Que sobre todas essas coisas, teu nome seja glorificado, nossas vidas edificadas, encorajadas naquilo que tu és, naquilo que tu fizeste e naquilo que tu ainda farás, Senhor. A ti a glória, a honra e o louvor para todo sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, poderoso, soberano. Irmãos amados, já na semana passada nós fizemos um breve panorama do livro do Apocalipse, da forma como ele é, como ele foi construído, a sua estrutura, e vimos, né? E hoje nós vamos dar continuidade a uma série que nós chamamos de Jesus falando à sua igreja. Então nós estamos no segundo sermão. Hoje nós entraremos na exposição dos três primeiros capítulos deste livro, né? Por isso a leitura aqui do versículo 1 até o versículo 8. Mas nós precisamos lembrar de algumas coisas que nós falamos na semana passada. Primeiro é entender que este livro é um livro que fala da vitória do Cordeiro. Não é um livro de medo, não é um livro de ameaças, é um livro de conforto. É um livro que fala de um Cristo vencedor, assentado num trono, que governa sobre todas as coisas e que levará todas as coisas a serem consumadas E a consumação de todas as coisas está no seu triunfo final, quando ele virá em glória. Então, quando nós olhamos para esse livro, nós percebemos um Cristo vencedor assentado no trono e uma igreja militante aqui até que ele venha. Então, essa visão tem que estar em nossa mente, em nosso coração. Porque João, quando escreve, ele escreve num tempo de lutas, de sofrimentos, de perseguição, já no final do primeiro século, onde a perseguição já se instalava contra a igreja, quando o judaísmo e o cristianismo já haviam sofrido uma cisão, o templo de Jerusalém já tinha sido destruído, os apóstolos já tinham morrido, somente João estava, o Império Romano estava na pompa, no auge, o poderio de Roma era muito grande, o imperador era adorado. Então, a igreja vivia numa diversidade muito grande e, humanamente falando, a igreja era inferior àquele poder de Roma. E João escreve para a igreja não desanimar, para a igreja se encorajar, para a igreja ter esperança, para a igreja ter confiança, para contemplar Cristo vencedor, que está presente por meio do seu espírito, mas que governa todas as coisas do seu trono. Então, João escreve encorajando, confortando e sustentando a igreja de Cristo dentro de um contexto de tribulação, perseguição e da supremacia de Roma. Então, nós não podemos perder isso de vista. O grande tema do Apocalipse é Jesus triunfante, o Cristo vencedor assentado no seu trono que voltará. O livro é desenvolvido em sete ciclos, como eu falei para vocês, e em cada ciclo desse tem pelo menos um versículo que mostra a vinda de Jesus. Então, a grande esperança da igreja que milita é saber que o seu Cristo vencedor virá e ele está governando sobre todas as coisas, mesmo que pareça que a supremacia de Roma prevalecerá. Na verdade, a história nos diz que quem caiu foi Roma e o seu império, e a igreja está em pé até hoje, porque o seu Cristo sustenta. Então, é isso que nós temos em mente quando vemos o Apocalipse. Mas, nesses oito versículos que nós lemos e onde nós vamos nos prender hoje, ele é aquilo que a gente chama de prólogo. O que é um prólogo? É o início de uma obra, é o começo, o final é o epílogo. Então, o prólogo é o início, a abertura. E nesses oito versículos de abertura, de introdução, de prólogo, nós já temos aqui sintetizados os principais temas que vão ser tratados neste livro. Ou seja, os temas que se desenvolverão ao longo do livro, eles já estão presentes nesses oito versículos que aqui estão, cujo ponto central desses oito versículos. Esse ponto central está no verso 7 e no verso 8, quando ele diz: Eis que vem com as nuvens. Então, esse primeiro ciclo que João está tratando, que é Jesus no meio da sua igreja, capítulo 1 até o 3, o texto central é esse, verso 7: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, dentro desse prólogo, a mensagem central é essa: ele vem, ele venceu, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o Todo-Poderoso. O que nós vamos fazer agora aqui é primeiro procurar compreender esses oito versículos. Como que João sintetiza os temas ali e depois, como costumo fazer, extrair essas lições preciosas desse livro tão precioso para as nossas vidas. E ao extrair essa lição, nós vemos onde ela se aplica e como ela precisa ser aplicada em nossas vidas. Então, venha comigo, porque nesses oito versículos que estão diante dos nossos olhos, nós vamos ver João falando de uma revelação, dos versículos 1 a 3. Nós vamos ver João falando que essa revelação foi destinada a um grupo de igrejas, o que comprova a historicidade daquilo que João está falando, isso no verso 4. Dos versículos 5 a 7, ele vai fazer uma exaltação a Cristo, dizendo quem ele é, o que ele fez e o que ele fará. E ele vai finalizar falando do governo, da supremacia de Deus sobre todas as coisas. Então, eu queria caminhar com vocês nesses quatro pontos desses primeiros oito versículos. Primeiro, do versículo 1 até o 3, nós temos então João entregando uma revelação, que diz assim: revelação de Jesus Cristo. Ele começa dizendo isso, revelação de Jesus Cristo. O que significa isso para nós? Primeiro, que o livro de Apocalipse não é um enigma. O livro do Apocalipse não é um mistério. O livro do Apocalipse é uma revelação. Não é um enigma a ser decifrado, é uma revelação a ser compreendida. É este livro. Então ele diz revelação, mas não é uma revelação qualquer. É uma revelação de Jesus Cristo. E que Cristo que ele revela? Um Cristo vencedor. Não é o Cristo da manjedoura, nem o Cristo preso numa cruz, nem o Cristo detido num túmulo. É o Cristo assentado num trono que governa sobre todas as coisas, aquele que venceu a morte, que está sentado à direita da majestade nas alturas, governando todas as coisas e conduzindo a sua igreja. É isso que João está revelando. Revelação de Jesus Cristo, dele e sua obra. Não só uma revelação dada pelo próprio Cristo, mas uma revelação daquilo que ele é, do lugar que ele ocupa, daquilo que ele fez e daquilo que ele fará. João está escrevendo isso numa ilha chamada de Patmos, para direcionar isso para igrejas, visando confortar, encorajar e dizer que, mesmo com toda a ameaça do império, quem prevalece é esse Cristo revelado aqui. Então, é o livro da revelação, que revela um Cristo vencedor na sua glória, no seu triunfo e nesse triunfo que será consumado na sua volta. O livro já começa sintetizando tudo isso, desde a sua vitória, sua posição e o seu retorno em glória. Mas o mais interessante também é que o texto aí do verso 1 vai dizer que essa revelação foi dada por Deus ao Filho. Reparem, ó, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então a gente está vendo aqui já a operação da Trindade na revelação de Deus. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Para quê? Para mostrar aos seus servos. Então é uma revelação. É uma revelação de Cristo, é uma revelação dada por Deus ao seu Filho e iluminada pelo seu Espírito em nossos corações. Irmãos, isso é de uma grandeza, de uma profundidade. E eu quero, eu rogo a Deus que a igreja tenha mais interesse por esse livro depois desta série de mensagens. Então, além de ser uma revelação de Jesus, do Cristo vencedor, dada por Deus, iluminada pelo Espírito Santo, ele fala de uma certeza. Ele vai dizer assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Não é uma revelação para qualquer um, é uma revelação para aqueles que Deus iluminou, para aqueles que compõem a sua igreja. Quem detém essa revelação é a sua igreja, seus servos, nós, hoje. E o que que essa revelação fala a esses servos? Ele diz, fala de coisas que em breve devem acontecer. Não são coisas que possivelmente acontecerão. Não são coisas que, dependendo das circunstâncias, irão acontecer. São coisas que devem acontecer, irão acontecer, porque o dono da história governa sobre tudo. Isso a gente está vendo logo aqui nos primeiros versículos, nos três primeiros versículos. E depois, ainda esse versículo diz que essa revelação foi dada a uma pessoa. E essa pessoa foi o apóstolo João. Repare aí no final do verso 1. Foi enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. E João, diz o verso 2, atestou a palavra, atestou o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu e deu isso à igreja em forma do livro. Então é isso que nós temos nesses primeiros versículos que estão diante dos nossos olhos. E por fim, ele vai dizer, é a primeira bem-aventurança. O livro vai ter oito bem-aventuranças, mas a primeira, ele diz que a igreja é bem-aventurada. Quem é bem-aventurado aqui no verso 3? São aqueles que leem e aqueles que ouvem. Porque outrora a palavra era falada e se ouvia. Aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam essas palavras são bem-aventurados. Então, esse livro é de uma importância enorme para a igreja, que, por conta de falta de entendimento, desprezou esse livro, colocou, classificou numa categoria de enigma ou de livro amedrontador. Não, não é nem enigma, nem coloca medo nos outros. É uma revelação que traz, ao invés de medo, segurança, confiança, que vem desse Deus que venceu todas as coisas. Então, isso é, está nos primeiros três versículos de Apocalipse, quando Jesus, quando João, então, entrega a revelação recebida do Pai por meio de Jesus, mediada por um anjo. Então, isso é o que está nos três primeiros versículos. Depois ele vai falar dos destinatários, no verso 4, quando ele diz, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia. O que que isso tem a ver conosco? O que que nós precisamos prestar atenção aqui? Quando o texto bíblico diz que esta revelação foi dada a igrejas da Ásia, isso relaciona o livro com a história. Isso mostra que o Apocalipse ele está envolvido com a história do povo de Deus. Não é uma ficção, não é uma ideologia apenas. Não é algo que o autor está criando numa espécie de ideal onde o bem prevalece sobre o mal. Não, isso aqui é histórico. Ele está entregando a um povo que existiu, igrejas presentes que militavam a causa do Evangelho em oposição à ferocidade do Império Romano. Então aqui tem um ponto histórico. A revelação não é algo somente da dimensão transcendente. Essa transcendência é dada a povo, a pessoas, a igrejas. Então isso é histórico. Não é para ficar longe de nós, é para ficar dentro de nós, é para ficar conosco. A igreja é portadora desta revelação. A revelação foi dada à sua igreja. A revelação se desenvolve na história. Não é algo apenas de um patamar que ninguém alcança. Está entregue a nós. E ainda nesse verso 4, você vai detectar algo precioso para nós aqui. É que esta igreja, ele diz que é bem-aventurada, a igreja que lê, a igreja que ouve, a igreja que guarda essas palavras. E aqui no verso 4, se você prestar atenção, está ali a presença da bênção da Trindade sobre a igreja. Porque ele diz, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz. Aqui é a bênção sobre a igreja. Graça e paz. Que vem de quem? Primeiro, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Isso é uma benção a Deus Pai. Que é, que era e que há de vir. Depois ele diz, da parte dos sete espíritos, que tem a ver com a totalidade, a plenitude do Espírito de Deus. Não são sete espíritos, não é uma pluralidade de espírito, é a integralidade do Espírito, é a totalidade do Espírito. Então, essa graça e paz vem pelo Pai, vem pelo Espírito, e depois do verso 5 ele começa dizendo, e da parte de Jesus Cristo. Então, o que nós temos aqui? Uma revelação ao povo de Deus que milita na história, e essa revelação traz a bênção de graça e paz dada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo a esse povo que representa o seu reino. Esse povo hoje somos nós, irmãos. Então são coisas assim que você, quando passa o olho, talvez você não perceba. Mas eu não posso extrair lições se eu não primeiro não interpretar esse texto. Eu preciso compreender o texto para depois extrair aquilo que ele deseja aplicar em nossas vidas. Depois disso, nos versos 5 a 7, ele vai fazer uma referência a Cristo. Nosso escritor bíblico, o apóstolo João, faz uma referência a Cristo nos versículos 5, 6 e 7. E nessa referência, ele diz, registra ali quem Cristo é, ele registra. O que Cristo fez, e ele registra. O que Cristo fará. Isso tudo, lembrem, com o intuito de encorajar uma igreja, de fortalecer uma igreja, de trazer esperança à igreja que militava pela causa do Evangelho no final do primeiro século com a oposição total ao Império Romano, onde César era cultuado como Deus. O que ele diz de Jesus? Quem é Jesus aqui já no prólogo do Apocalipse de João? Primeiro ele diz assim que ele é a fiel testemunha, verso 5, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Essa palavra testemunha aqui é a palavra que também poderia ser traduzida por mártir. Os mártires foram aqueles que morreram pelo testemunho. E aqui João está dando o maior exemplo de testemunhar, do testemunho vivo de Jesus Cristo. Ele é fiel testemunha, porque ele morre, ele entrega a sua vida, ele é o grande modelo, grande testemunha dos sofrimentos pela causa do reino de Deus. Então, João tem em mente que isso seja o espelho para a igreja, essa fiel testemunha, porque depois, já no segundo século, nós vamos ver a era dos mártires, daqueles que perdem sua vida por amor ao Evangelho, aquele cujas bocas e os dentes das feras destruíram, e eles foram também fiéis testemunhas, tal como Cristo, que João está aqui revelando à igreja. Depois ele diz que ele é o primogênito dos mortos, ainda aí no verso 5, ele diz: fiel testemunha e primogênito dos mortos. O que que João está querendo dizer? O que que seus leitores precisavam entender? Assim como ele é fiel testemunha, e a igreja também precisa ser fiel testemunha, e assim como ele é primogênito dentre os mortos, porque venceu a morte, a igreja que milita precisa entender que ela também vencerá a morte. Porque se ele é a primícia daqueles que morrem, o primogênito, o primeiro, aquele que governa sobre tudo, isso significa que aqueles que militam também reinarão com ele, estarão com ele, viverão com ele para todo sempre. Entendam isso num contexto de perseguição. Por último, ele diz ainda, ou melhor, o terceiro ponto que ele fala de Jesus Cristo aqui, dos versículos 5 a 7, é que ele é o soberano dos reis da terra. Quando a gente olha isso 2.000 anos depois, a gente precisa entender por que que João enfatiza isso. João está escrevendo para uma igreja que vivia no tempo que o soberano da terra era César. Jesus e João está falando que essa revelação aqui mostrava o verdadeiro soberano que está acima de todos os reis da terra, inclusive contra o poderio do César e de todo o Império Romano, de todos os imperadores. João está falando: fiquem firmes, porque esse que eu estou revelando é soberano sobre César, soberano sobre Roma, soberano sobre os poderes, sobre os povos. E é isso que ele está tentando e falando para a sua igreja aqui. E por final, ele diz assim: aquele que nos ama. Aqui, irmãos, isso para mim, eu sempre encho os meus olhos de lágrimas quando eu leio isso. Porque ele é fiel testemunha, ele é primogênito dentre os mortos, ele é soberano sobre todos os poderes da terra, e esse que é isso tudo, nos ama. O que que João está dizendo? Olha, o amor dele está sobre vocês. Vocês são conduzidos pelo amor dele. A gente lembra de vários textos bíblicos, João falando, ele nos ama a ponto de nos chamar de filhos. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho unigênito. Paulo escreve que o amor de Deus se revela quando ele dá seu filho por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E aqui João, no final do primeiro século, está ratificando tudo isso. Ele é fiel testemunha. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o soberano dos reis da terra. E ele ama a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, como diz Paulo aos Efésios, trazendo uma referência para os relacionamentos conjugais. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Então, o que João está dizendo é que aquele que por amor se entregou à igreja é aquele que ama a igreja no meio da perseguição, da luta, das provações, das dificuldades. E é esse amor, esse poder, a esperança dele ser o primogênito dos mortos e ser fiel testemunha, esse conjunto de princípios daquilo que Jesus é e que João está revelando, é capaz de sustentar a igreja num tempo de privações, provações e lutas. Mas João também registra o que ele fez, não só o que ele é. Ainda aí, nesses versículos 5, 6 e 7, ele diz que ele é o que ele fez. Quem é esse? O que ele fez? Ele diz: ele, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Então, João está dizendo assim: olha, a maior de todas as libertações já foi feita. Ele não só vai libertar vocês, livrar vocês do poder de Roma, como ele livrou vocês de um mal que ninguém poderia livrar. Ele nos libertou dos nossos pecados, diz ele. Os pecados eram nossos, não dele. Ele levou o pecado que era nosso. O pecado que era nosso foi imputado nele, o castigo que era nosso foi também colocado sobre ele, e a justiça que era dele foi colocada sobre nós. Por isso nós somos justificados, porque somos bons? Não, porque a justiça do Filho foi imputada em nós, enquanto os nossos pecados foram imputados nele. E João está lembrando isso. Aquele que está sentado no trono foi aquele que fez a remissão dos pecados. O que o autor de Hebreus já dizia, que depois de ter feito a remissão dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. João está contemplando isso. Ele foi o que fez, o que libertou dos nossos pecados. Então, aquele povo que poderia estar sendo preso por Roma era liberto por Jesus Cristo. Aqui é um dos paradoxos da fé cristã. Nós podemos estar presos nas circunstâncias mais adversas, mas sempre estaremos diante de Deus livres. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E mais, ele diz que ele não só nos libertou dos nossos pecados, como ele diz ainda no verso 6, que ele constituiu a igreja como reino e como sacerdotes. O que faz nos entender, nos leva a entender que Apocalipse está fechando a revelação bíblica. Porque quando Deus levanta um povo que tirou lá do Egito, quando Deus tira Israel do Egito, celebra a Páscoa com eles, o capítulo 19 de Êxodo revela ali o que Deus queria daquele povo: que vocês sejam um reino de sacerdotes. Israel deixou de ser um reino de sacerdotes para ser uma tribo de sacerdotes, somente a tribo de Levi. Agora, em Jesus, Pedro, já em tom de exultação, dizia a judeus dispersos, ele dizia que o Senhor nos constituiu reis e sacerdotes, é o que João está dizendo aqui. Mas Pedro já dizia que nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva dele. Então ele diz que nós somos uma raça eleita e somos sacerdócio real. Então a igreja foi liberta dos seus pecados para ser ela representante do reino, cujo ele é o rei, é o Senhor absoluto que está nos céus. Ele está nos céus como rei e sua igreja está como representação do seu reino. E esses que representam o seu reino são sacerdotes. Agora não é mais privilégio de uns. Isso agora é direito de todos e, ao mesmo tempo, compromisso de todos aqueles que compõem a igreja. Eles são sacerdotes. Mas sacerdotes para quem? Diz o texto: é para o seu Deus e Pai. E a este Deus e Pai, diz o final do verso 7, a ele deve ser a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Irmãos, aqui nessa menção que João faz de Jesus, ele está mostrando quem ele é, ele está mostrando o que ele fez, e naquilo que ele fez tem um comprometimento nosso. Nós somos agora representantes do seu reino e somos sacerdotes para ele, devemos buscar sempre a glória dele e não a nossa glória. E por fim, ele vai dizer o que ele fará. E ele vai dizer isso no verso 7. Ele diz: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram. Aqui uma referência àqueles que mataram e àqueles todos que até hoje viram o rosto para ele. Aqueles que hoje rejeitam, aqueles que hoje ironizam, aqueles que hoje não atentam para a realidade que ele governa sobre tudo. Ele virá, e aqueles que o traspassaram, aqueles que o negaram, o verá. Isso aqui está confirmando Atos 1:8. Assim como tu viste, vocês estão vindo subir, ele também descerá. Isso aqui também ratifica Mateus 24:30, quando ele diz que os céus se abrirão e toda a terra verá, todo o olho verá ele vindo com poder e muita glória. Isso é esperança da igreja. Agora imagina João escrevendo isso, entregando para a igreja está lá, é uma revelação de Jesus Cristo, dada pelo Pai, por meio do Filho, atestada pelos anjos. A igreja que lê isso, que ouve isso, que atende para isso, é bem-aventurada, tem a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo, com graça e com paz, tem o testemunho de Jesus como fiel testemunha, tem a esperança da ressurreição, porque ele é o primogênito dos mortos, tem a certeza que ele reina sobre tudo, porque ele é o soberano dos reis da terra. Tenha certeza que é amado, que Ele é aquele que nos ama. Tenha certeza que agora não há mais separação entre nós e Deus, porque Ele nos libertou dos nossos pecados. Tenha certeza que nós não somos um povo qualquer, somos reino, somos sacerdote, temos acesso a Ele e também que Ele virá, consumará a sua obra, consumará o seu reino, fará com que todas as tribos da terra se lamentem, vejam que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele triunfou, que Ele vem, que Ele é o fim da história, que Ele começa e termina todas as coisas. Que todos então se rendam ao Senhor, é que João está escrevendo aqui no início do seu livro. Por último, no verso 8, ele faz uma referência ao Pai, usando uma expressão que ele também se refere ao Filho, quando ele diz no verso 8, leia comigo: Eu sou o Alfa e o Ômega. Normalmente, quando nós olhamos esse texto, nós referimos a Jesus Cristo. Que também é verdade, que no capítulo 21, no verso 6, essa expressão aqui se refere a Cristo. Mas aqui, no prólogo, está se referindo a Deus Pai. Ó, eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Óbvio que nessa sentença aqui, nós vemos com clareza aquilo que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Um só propósito. Ele, o Pai, é Alfa e Ômega. Ele era, ele é o que é, o que era e o que há de vir. Num contexto bem judaico, eles vão lembrar de Êxodo. E quando diz, se alguém me perguntar, quando Moisés pergunta, para mim perguntar quem me enviou, o que que eu disse? Aí a tradução meio equivocada diz: eu sou o que sou. Na verdade, eu sou o que era, o que sou, o que serei sempre. Talvez a tradução seja limitada, mas aqui a gente tem algo mais amplo. Ele é o que é, ele é, que era, o que há de vir, ele é o Todo-Poderoso. Então, quem é esse Deus Pai? O que começa e termina, Gênesis, Apocalipse, Cristo, a redenção é o centro. Por isso, quando eu me refiro a ficar no centro da vontade de Deus, o centro da vontade de Deus é a cruz. Nós precisamos estar plenamente em Cristo. Então, ele é o Alfa, o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir. E ele termina dizendo: ele é o Todo-Poderoso, ele que governa sobre todas as coisas. Meus irmãos, isso é o prólogo. Essas são as coisas que João está tratando, repetindo, para uma igreja ainda inferior numericamente, uma igreja composta de muitas pessoas simples, pobres, que precisam encarar a fúria do Império Romano sem negar a sua fé e proclamando a palavra dele. Obviamente, aqui tem algumas lições teológicas, doutrinárias para a nossa vida que eu quero partilhar com vocês que estão me ouvindo, que estão me ouvindo aí. A primeira lição, eu sempre vou colocar as lições aqui, é me referindo à igreja que, pegando os primeiros versículos, aqueles que leem, que ouvem e que guardam. Então, uma igreja que lê, que ouve, que guarda, uma igreja que atenta para essas palavras deste livro, esta igreja está segura. Por quê? Porque o que está registrado neste livro foi revelado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. O que que esse livro nos revela que pode nos dar total confiança? Ele nos revela que Cristo é vencedor, que Cristo é redentor, que Cristo é consumador de todas as coisas e que ele afirmou que todas as coisas acontecerão. Então, se João escreve para uma igreja militante lá no final do século I, isso aqui é muito vivo para nós hoje. Hoje nós estamos no século XXI, tem algumas coisas similares com aquela época. Assim como naquela época havia uma pluralidade de deuses e que o imperador reivindicava para si o culto, nós vivemos hoje também num tempo muito perigoso, de uma pluralidade religiosa muito grande, de muitos deuses, cada um tendo a sua verdade. O cristianismo hoje está sendo pressionado demais. O cristianismo estão querendo colocar o cristianismo dentro do seu cantinho, estão querendo confinar os cristãos dentro dos seus templos. Que isso tenha relevância somente para eles, estão querendo calar a voz dos cristãos na esfera pública, e isso vai trazer amedrontamento, isso traz medo, e isso pode levar a igreja a se confinar dentro dos templos, mas aqui essa verdade que João traz, aqueles, a igreja que atenta para essas verdades vai estar sempre segura, mesmo no tempo de pluralismo religioso como o nosso, de ridicularização da fé, de descristianização de uma sociedade, a igreja está firme, porque ele, aquele que a igreja proclama, é vencedor, redentor, consumador de todas as coisas, e podem ter certeza, tudo o que ele disse que iria acontecer, aconteceu, está acontecendo e acontecerá. Inclusive o momento que nós estamos vivendo. Essa pluralidade, apostasia, homens se apostatando da fé, virando as costas, a própria igreja, apostasia tem a ver muito com a igreja virando as costas para a fé. É, a gente vê que nos últimos dias, dizia Paulo, os homens serão escarnecedores, são caluniadores, arrogantes, muitos deixariam a verdade e para, com coceiras nos ouvidos, procurarem mestres que satisfaçam suas próprias cobiças. Tudo isso que está registrado está acontecendo. Nos últimos dias, haverá muitos dizendo, eu sou o Cristo. E hoje a gente tem tudo isso aí. Tem Salvador, tem Messias para tudo quanto é lado. Então temos que ter muito cuidado, porque só existe um Messias. E esse é o Cristo que está sentado à direita da majestade nas alturas. Nosso Messias não é outro senão ele. A salvação da humanidade está nele. E a igreja precisa entender isso. Então nós vivemos uma similaridade muito grande com a época que João escrevia. E essa mensagem, então essa primeira lição é, se nós atentarmos para essas verdades, se a igreja não ignorar a escritura, não ignorar sobretudo esse livro aqui, que fala de consumação, que fala da vitória de Cristo, se a igreja atentar para essas palavras, ela sempre estará segura, mesmo no meio das adversidades. Segundo, a igreja que atenta para essas palavras, procura guardar essas palavras, é uma igreja bem-aventurada. Ele vai dizer assim, bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que leem, aqueles que guardam. Por que que nós somos bem-aventurados, irmãos? Porque aqueles que atentam esse livro vão perceber que nós somos o povo para quem o fim já chegou. Nós não nos impressionamos com o fim já chegou, só está se desenvolvendo para a sua consumação. E esse livro nos diz isso. Então nós somos bem-aventurados, nós temos a plenitude da alegria, da felicidade, mesmo convivendo com adversidades, muitas vezes com dores e com lágrimas. A igreja foi bem-aventurada no meio do martírio, no segundo século, no terceiro século. Por quê? Por que que as pessoas deram uma vida por isso? Por que que Tertuliano dizia que o sangue dos mártires é a semente da igreja? Porque quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Porque ela era bem-aventurada no meio da luta, no meio da dor, no meio das dificuldades, no meio das opressões. Por que que ela era bem-aventurada? Porque a bênção do Deus Trino estava sobre ela. Graça e paz, seja da parte daquele que é, que era, dos sete espíritos e de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra e aquele que vos ama. É isso que João está falando, essa é uma lição preciosa. A igreja que atenta e guarda essas palavras, ela sempre será bem-aventurada. Ela não dependerá de alguma coisa para se sentir bem. Ela vai depender de olhar para ele, que governa sobre tudo, e aqui ela se sustenta, ela respira fundo e vai embora no triunfo dele. Como já dizia Paulo, né? A terceira coisa é que a igreja que atenta para essas palavras escritas nesse livro estará sempre firme, sempre confiante. Em quê? Nela mesmo? Não, no seu Cristo. Pois é este Cristo que conduz o seu povo no meio de todas as adversidades. João tem a coragem de dizer que esse que foi morto por romanos e judeus, que venceu a morte, que ascendeu aos céus, que está sentado à direita da majestade, ele é o poderoso rei sobre todos os reinos. Então, uma igreja que atenta com essas palavras, ela vai estar sempre confiante, porque ela não é conduzida por César. Isso é muito importante a gente entender hoje. Ela não é conduzida por César. A esperança da igreja não está nos Césares de hoje. A esperança da igreja não está num presidente. A esperança da igreja não está num político. A esperança da igreja não está numa ideologia. A esperança da igreja que faz ela estar firme e confiante Não é uma reversão política, é saber que Cristo leva a igreja em triunfo, em meio a governos tiranos, em meio a governos oportunistas, em meio a governos corruptos e em meio a governos justos. É Cristo quem conduz a sua igreja. Paulo já dizia isso na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 14 e 15. Ele diz: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre, é isso que ele diz aos Coríntios, sempre nos conduz em triunfo. Triunfo de quem? Triunfo do Filho. Somos conduzidos no triunfo do Filho. E por meio de nós, sua igreja, que é reino e sacerdote, por meio de nós, diz Paulo aos Coríntios, manifesta Deus, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro, a fragrância do seu conhecimento. Deus se faz conhecido por meio do seu povo, que é conduzido no triunfo do seu Filho. É isso que João está dizendo à igreja no final do primeiro século. É isso que o Espírito Santo está dizendo para nós hoje. Ele prossegue e diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com os que são salvos, para os que se perdem, nós somos cheiros de morte. Mas para aqueles que são salvos, nós somos aroma de vida para a vida. É isso que Paulo está dizendo aos Coríntios, é isso que está sendo ratificado aqui nesta carta. E esta é uma lição preciosa para nós. A igreja que atenta para este livro, para estas palavras, sempre estará firme, sempre estará confiante, porque ela é conduzida no triunfo do seu Filho. Ele fala para a sua igreja, é o tema da nossa série, ele está no meio da sua igreja e o Deus Trino vai conduzindo a sua igreja em glória até o final. Por isso vai lembrar de Paulo dizendo: Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que ela seja santa e irrepreensível diante dele. Então é isso que nós estamos vendo no final aqui. A quarta lição: a igreja que atenta para as verdades aqui escritas neste livro, para essas palavras que acabamos de expor aqui, essa igreja deve viver com a identidade que Cristo lhe deu, como um reino composto de sacerdotes. E aqui, irmãos, isso nos mostra ou nos leva à ideia de que nós devemos, como o reino de sacerdotes, ministrarmos na presença dele. Então, aqui você e eu somos chamados a indagar como está o nosso sacerdócio, ministrar na presença dele. Jesus já falou: entra para o teu quarto, fala para o teu pai em secreto. O autor de Hebreus já dizia: entre com intrepidez pelo Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que ele vos inaugurou pelo véu, ou seja, pela sua carne. Entremos. Aqui fala da vida de sacerdote que ministra diante de Deus. Só a igreja de Cristo tem a graça de fazer isso. Então, isso também significa que nós devemos agir, a igreja deve agir como intercessora diante dele, porque os sacerdotes, além de ministrar diante de Deus, eles intercedem diante de Deus. Mas isso também quer dizer que a igreja, na sua identidade, ela deve se revelar como proclamadora da palavra dele, porque os sacerdotes, eles ministravam diante de Deus, eles ofereciam sacrifícios a Deus e eles levavam a palavra para o povo. O que é a igreja, segundo aquilo que nós lemos? A igreja que atenta para as palavras que aqui acabamos de ministrar, essa igreja precisa assumir a sua identidade de ser representante de um reino e de ser sacerdote desse Deus e Pai, ministrando na presença dele, levando ao povo a esperança da sua palavra e intercedendo pelo povo diante dele e, sobretudo, intercedendo para que o reino dele venha a ser consumado. Quinta lição: a igreja que atenta para essas palavras deve estar convicta de que seu Cristo voltará em glória. Tem que ser uma convicção em nós, irmãos. A volta de Jesus não pode ser vista por nós como uma historinha de escolinha bíblica, uma historinha de criança, uma ficção. Você não está vendo junto comigo o que está acontecendo à nossa volta? Iniquidade aumentando, amor esfriando, pandemia, guerra, praga, homens arrogantes. Vocês não estão vendo, nós não estamos vendo que isso é sinal que ele volta, que ele voltará, que ele está voltando. E que a igreja tem que ter essa esperança, ela tem que ter essa convicção. Se a igreja não tiver a convicção da volta dele, não pregar sobre isso, que esperança nós vamos dar para as pessoas que estão à nossa volta? Então vamos comer e beber, que amanhã morreremos e tudo se resume a isso aqui. Então a igreja que atenta para essas palavras, ela vive sobre a convicção de que Cristo voltará com poder e muita glória. Ok? Paulo já dizia isso aos primeiros Tessalonicenses. A igreja, ela vivia na fé, no amor e na esperança de Jesus Cristo. Esperança que ele voltará. Sexta e última lição. A igreja que atenta para essas palavras deve entender que o Deus soberano que decretou todas as coisas governa tudo. Por isso que essa sessão que nós lemos termina dizendo: eu sou o Alfa, o Ômega, todo poderoso. E aqui a gente termina essa sexta lição dizendo que esse Deus, ele é o princípio e o fim da história. Aquele, quando você abre o livro de Gênesis, diz assim: disse Deus, no princípio, criou Deus todas as coisas. Então todas as coisas foram criadas por ele. Todas as coisas foram redimidas por ele, por meio do seu filho. E todas as coisas serão consumadas. Você vai lembrar de Paulo escrevendo aos Efésios, que diz do mistério da revelação que o Espírito Santo dá, de fazer convergir nele todas as coisas no céu, da terra e debaixo da terra. Ele é o Todo-Poderoso, o Deus que criou, o Deus que redimiu, o Deus que sustenta, o Deus que conduz, o Deus que vai consumar todas as coisas. Seis lições preciosas para nós, que obviamente vão requerer de nós retorno, resposta a essas lições. E em termos de aplicação, então, dessas verdades em nossas vidas, nós devemos primeiramente nos perguntar sobre a relevância da mensagem do Apocalipse para o século XXI. Qual é a tua familiaridade com este livro? Como você entende a mensagem deste livro? Que relevância tem essa mensagem deste livro para você e para mim, cristãos do século XXI? Será que é uma coisa só do passado? Será que é uma coisa só do futuro? Ou será alguma coisa que vai se desenvolvendo ao longo da história até chegar ao seu ápice, quando Jesus voltar? Comprometimento, que relevância, melhor dizendo, tem a mensagem desse livro para você e eu, cristãos do século XXI? Será que estamos como todos, comamos e bebamos, que amanhã morreremos? Será que nós não estamos entendendo que a história está chegando ao fim, que Cristo é o fim da história, o início e o fim da história? Será que nós estamos nos preparando para o fim? Será que estamos correspondendo à nossa vocação? Uma segunda questão que se relaciona com a revelação de Cristo neste livro e neste prólogo que nós acabamos de ler, é até quando a visão desse Cristo vencedor e glorioso, que está presente nesse livro, até quando esta visão tem influenciado nossa forma de viver e de pensar acerca do presente e acerca das perspectivas futuras? Como? Irmãos, em outras palavras, em que sentido o Cristo revelado aqui afeta a nossa cosmovisão? O que que isso te influencia? O que tem influenciado a tua forma de viver e a tua forma de pensar no hoje, no presente? Pensa no tempo que a gente está vivendo. Pandemia, quarentena, medo, corrupção, oportunismo político, mundo com medo, possibilidade de depois dessa pandemia vir outras. Pensa nisso tudo. Como esse livro, que relevância tem você saber que Jesus Cristo é o Senhor que governa, é rei sobre todos os soberanos da terra, o primogênito dos mortos, a fiel testemunha, aquele que nos ama? Que relevância tem isso? Até que ponto esta mensagem te sustenta e até que ponto essa mensagem te dá esperança para o futuro? Que relevância tem isso? Qual o ponto para você? No que isso te influencia, a você e a mim? Essa mensagem desse Cristo vencedor tem influenciado a você e a mim a tal ponto que nos faz ficar firmes no meio da adversidade e levar esperança para aqueles que não conhecem? Pense nisso. Terceira. Uma terceira aplicação, questões para a gente imaginar aqui. Ela diz respeito ao propósito deste livro. Nós vimos que esse livro foi escrito para encorajar, para fortalecer, para trazer ânimo, para mostrar o Cristo vencedor, para sustentar a igreja no meio da adversidade, no meio da inferioridade. Aí eu pergunto, será que esta mensagem tem servido de consolo, confiança e encorajamento hoje? A gente precisa ser honestos. A nossa confiança, consolo e encorajamento vem da mensagem deste livro. Porque repare, esse livro está fechando toda a revelação bíblica. Esse livro está fechando a história da redenção. Ele é o final. Ele é o epílogo de tudo. Ele está fechando. Eu preciso perguntar para mim, você perguntar para você, será que esta mensagem de fechamento serve para nós de consolo, confiança e encorajamento? Seja honesto, porque um momento, irmãos, olha, eu estava compartilhando isso com alguns irmãos nos meus momentos devocionais, lendo o Salmo 61 ontem, me saltou algo assim, porque o Salmo 61 nos remete a um contexto de dificuldade, contexto difícil da vida, como esse que nós estamos vivendo. Então preste atenção numa coisa. Os momentos difíceis da vida são usados por Deus, pelo menos para duas coisas. Fortalecer a nossa fé e redirecionar as nossas prioridades. Você precisa entender se no momento difícil que a gente está vivendo, tua fé está sendo fortalecida, tua prioridade está sendo revista, ou você precisa de uma notícia boa para se sentir bem. Imagine se a igreja nos primeiros séculos precisasse de notícia bem, de notícia boa para permanecer em pé. Eles permaneceram em pé diante da fúria do imperador, diante da espada, diante dos dentes afiados das feras, diante do fogo da fogueira. Eles permaneceram em pé e certamente o que sustentou eles foi a mensagem desse livro. Então, que a mensagem de um Cristo redentor, sustentador, rei, soberano, que essa mensagem esteja no centro das nossas vidas, assim como nossas vidas devem estar no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é revelado na vida e na obra de Jesus Cristo, vencedor, que João anuncia para a igreja. Deus Santo, nós oramos a Ti diante da Tua palavra, diante de tudo aquilo que Tu nos falaste. Ó Deus, nós suplicamos a Ti que Tu nos conceda não só a compreensão desta palavra, mas que ela de fato penetre o nosso coração e nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, que essa mensagem seja encorajadora para a sua igreja, seja uma mensagem que conforta, uma mensagem que consola, uma mensagem também que nos confronta, de nos tirar das nossas zonas de conforto, de agirmos como reino, como os sacerdotes, como aqueles que são também fiéis testemunhas diante da oposição. Senhor, venha fortalecer nossas vidas nesses dias. Que tu fales por minha vida, a mim mesmo e a todos aqueles que estão me ouvindo. E que teu nome seja glorificado em nossas vidas, hoje e sempre. Amém e amém.